Hino 435.
Bom dia, irmãos.
Bom dia.
Eu gostaria de falar algumas palavras sobre adoração, que nós vimos bastante na primeira hora. No Antigo Testamento nós vemos tipificado a adoração, principalmente no sacrifício, nos holocaustos, que representavam os holocaustos e nas obras e na oferta de alimentos, que representavam a obra perfeita do Senhor Jesus na cruz e também a vida perfeita que ele viveu aqui nesta terra. E nós vemos no Antigo Testamento, a primeira vez que é mencionado um holocausto, se eu não estou enganado, é com Noé, pós-dilúvio, antes do dilúvio, por mais que foi falado de uma época que se começou a invocar o nome do Senhor, não é falado sobre holocausto, sobre altar, sobre sacrifício. Nós vemos a primeira vez com Noé, após o dilúvio. Depois nós vemos com Abraão, Isaac e Jacó também, quando eles tinham algum encontro com Deus, eles faziam altar e também ofereciam holocaustos. Depois nós podemos ver já com Israel e com o tabernáculo, com sacrifícios instituídos também por Deus. E por fim nós vemos no templo, construído primeiro por Salomão e depois reconstruído, nós vemos também ali os sacrifícios, os holocaustos instituídos por Deus. Então nós vemos ali essa linha histórica que fala sobre adoração, até a passagem que eu gostaria de ler, que o Senhor Jesus fala sobre adoração em João 4. Gostaria de fazer algumas reflexões que nós podemos ter a partir do que o Senhor Jesus fala àquela mulher samaritana, João 4. E gostaria de destacar duas coisas: a nossa identidade como adoradores de Deus e também algumas advertências que nós temos a respeito da adoração. Porque a adoração ela é feita de acordo com o que Deus determina. Não é da maneira que nós pensamos que deve ser feito, mas de acordo com a maneira que Deus quer que nós façamos. Em João 4, vou ler o relato, mas vou focar em alguns versículos somente, naqueles que focam e falam da adoração. João 4, a partir do versículo 1. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha mais aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, creme que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Até aqui por enquanto. Contextualizando, nós vemos que os judeus eles tinham uma rixa de Samaria, e rapidamente fazendo o resumo, essa rixa vem desde a época da morte do rei Salomão, quando seu filho queria reinar sobre todo o reino de Israel, Roboão. Ele causou um problema e o reino acabou sendo dividido entre as tribos do sul, que no caso são esses judeus, e as tribos do norte, que ficou conhecida como tribo de Israel. E nós vemos que todos os reis de Israel, sem exceção, foram maus, idólatras, e Deus os puniu e eles foram exilados pelo reino da Assíria. E conforme o tempo foi se passando, alguns desses israelitas do norte, eles foram voltando, mas eles voltaram, podemos assim dizer, mestiços. Eles tinham ali se juntado com outros povos que tinham habitado naquela terra. Então, desde essa época que os judeus, eles têm uma rixa, eles têm um problema com o povo samaritano. E aqui, como é dito no texto, os judeus, eles não se comunicavam com o povo de Samaria. Por isso, essa moça, essa mulher, ela se surpreendeu quando o Senhor Jesus se dirigiu a ela, sendo que o Senhor Jesus era judeu. E aqui nós vemos o relato que o Senhor Jesus pede água para essa mulher e segue-se o relato. Mas os versículos que eu gostaria de tratar é a partir do versículo 19, que fala um pouco mais sobre a adoração, que nós vemos o Senhor Jesus instituindo algo novo aqui, principalmente prevendo a dispensação que nós vivemos neste momento, a dispensação da graça, em que a adoração que nós fazemos não está mais presa a um local específico como era nesta época, mas ela se dá aqui, como o Senhor Jesus diz, em espírito e em verdade. Esse é um privilégio que nós temos hoje em dia e em nenhuma outra época se teve. Um privilégio de adorar. Aqui não mais. É interessante que o Senhor Jesus fala do Pai, ele não fala de outros títulos de Deus, como o Senhor, Senhor dos Exércitos, Jeová, Deus Altíssimo, mas ele fala o Pai. Então ele estabelece ali uma comunhão bem próxima que os adoradores teriam ali com o Pai, agora não mais com o título de Deus. Então é algo bem próximo. E é uma adoração não mais focada em um local específico. E aí nós vemos, lendo novamente, no versículo 20 ela diz: nossos pais adoraram neste monte, no monte Gerizim, ali o monte de Samaria, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar, ou seja, no templo ali de Jerusalém. E aí o Senhor Jesus responde à mulher: creme que a hora vem em que nem neste monte, ou seja, em Samaria, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. O Senhor Jesus reconhece que ali havia adoração, mas obviamente não era uma adoração verdadeira. Por um lado, ali eles, naquele monte, era uma adoração idólatra, não era uma adoração a Deus, porque não era uma adoração de acordo com o que Deus tinha instituído. A adoração Deus tinha instituído em Jerusalém, não em Samaria. Então não era uma adoração diretamente a Deus, era idolatria. Por outro lado, também a adoração que havia em Israel era de acordo com o que Deus tinha estabelecido. Mas a adoração é algo que também provém do coração do adorador. E nós vemos que o próprio Senhor Jesus, ele condena os fariseus, porque ele diz que os fariseus honram a Deus com os lábios, ali citando até uma profecia, mas o coração está longe de Deus. Então mesmo em Israel, em Jerusalém, para ser mais exato, naquele monte que Deus tinha estabelecido a adoração, não era uma adoração verdadeira, mas era algo totalmente ritualístico. Deus tinha estabelecido, sim, mas era algo totalmente cumprido de acordo com a rotina, com o ritual. Não era algo que provinha diretamente do coração do povo de Israel. E aqui o Senhor Jesus, ele estabelece algo novo. Só continuando aqui o relato, ele diz: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos. Porque eles adoravam de acordo com o que Deus tinha instituído. Porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é o que é novo, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Uma vez aqui é interessante, o Pai mostra um relacionamento íntimo. E nós temos hoje, adoraremos o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Então nós vemos que Deus, o Pai, ele procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito ou pelo espírito mostra a comunhão que o adorador deve ter com Deus. Mais uma vez, não é algo ritualístico nem rotineiro, uma adoração. Mas é algo que flui de dentro do adorador, direto para Deus que é adorado. E em verdade, e aqui continua a importância de adorar a Deus da forma que ele instituiu. E nós podemos cair muitas vezes no erro de adorar a Deus da maneira que ele não quer. Enfim, então ele institui algo novo. Virá um momento que nem um lugar específico será o local de adoração. Mesmo no milênio, onde o templo de Jerusalém será reconstruído e a adoração será principalmente em Jerusalém, a adoração lá ela está focada não num templo, não numa cidade e não numa nação, Israel, mas está focado no Senhor Jesus, que é o rei. A adoração ela é em Jerusalém, ela é no templo, porque o rei está presente. Então não mais porque é o templo, o lugar exatamente que se adora. O foco é a pessoa do Senhor Jesus, é o rei. O foco não é mais um lugar específico, um templo específico. Então nós vemos que essa ordem de coisas, ela mudou. E nós temos esse privilégio hoje em dia, de aqui neste momento mesmo, quando nós nos reunimos, como nós temos a promessa do Senhor Jesus em Mateus, onde dois ou três estiverem reunidos ao nome do Senhor Jesus, ele está em nosso meio e nós podemos adorá-lo por meio do Espírito Santo. E nós podemos adorar ao Pai também por meio do Senhor Jesus, oferecer os holocaustos ao Senhor Jesus pela obra, os holocaustos a Deus pela obra do Senhor Jesus. Nós podemos isso hoje, não precisamos ir a algum lugar específico. Nós só precisamos estarmos reunidos com um propósito de coração, que é adorar ao Senhor Jesus. Esse é o propósito, o nosso propósito de coração. Essa é a adoração em espírito que Deus procura. E também em verdade é importante. Muitas vezes nós falamos das denominações. Creio que nem eu, nem muitos dos irmãos não têm dúvidas de que vários verdadeiros salvos que estão em meio às denominações adoram ao Pai em espírito. Mas pelo fundamento em que eles adoram, eles não adoram em verdade. O fundamento não é mais o nome do Senhor Jesus, é qualquer outra coisa que eles fundam uma denominação. Mas nós não estamos livres deste erro também. Nós estamos livres de também começarmos a focar as nossas reuniões não mais na pessoa do Senhor Jesus, mas focar em qualquer outra coisa, seja uma doutrina, seja um dia de se reunir, um horário de se reunir, qualquer detalhe que nós nos apeguemos, que não seja a pessoa do Senhor Jesus, não estamos mais adorando em verdade. E é isso que aconteceu principalmente com o povo de Samaria, com os samaritanos. Porque quando houve a divisão do reino de Judá com o reino de Israel, era algo que tinha sido profetizado e determinado por Deus. Um profeta, não vou lembrar o nome do profeta, acho que era Aias, que foi profetizar a Jeroboão, e disse que ele seria rei sobre as nações remanescentes, que ele iria dividir o reino. Então foi algo que proveio de Deus. Mas depois que houve a divisão, o rei Jeroboão, ele ficou com medo do povo de Israel, das tribos do norte, irem até Jerusalém adorar e isso enfraquecer a sua posição como rei e eles quererem voltar ao controle, ao reinado de Judá. E com isso ele foi e levantou altos, levantou altares que Deus não instituiu, que Deus não mandou, levantou vários altares e fez um bezerro, um touro, representando Deus, representando Jeová, para que o povo de Israel adorasse naqueles altos. Não me engano, era em Dan e em Betel, que ele levantou esses altos, que também eram locais sagrados, que em outros tempos haviam sido feitas adorações. Enfim, mas Deus não havia instituído, Deus havia instituído Jerusalém como centro de adoração. Jeroboão não confiou em Deus, e continuaria rei, mesmo que o povo fosse adorar da maneira correta. E com isso ele fez o povo cair em idolatria, tanto que os próximos reis de Israel, quando eles eram maus e todos foram, era dito que eles continuavam o pecado de Jeroboão, que foi quem começou a idolatria ali do reino do norte. E nós temos esse risco de cair nisso também, de não adorar a Deus em verdade. E eu gostaria até de ler em Amós, que fala sobre isso. É interessante que é uma passagem que se usa de ironia, mas é uma repreensão que Deus faz por meio de Amós ao povo de Israel, às tribos do norte, a falsa adoração que eles tinham ali. Capítulo 4 de Amós. Amós é depois de Joel. E aí, capítulo 4 de Amós, nós vemos aqui uma repreensão do Senhor a Samaria. Ouvi esta palavra, vós, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que quebrantais os necessitados, que dizeis a seus senhores, dai cá e bebamos. Jurou o Senhor Jeová, pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis e a vossos descendentes com anzóis de pesca. E saireis pelas brechas, uma após outra, e vos lançareis para Hermon, disse o Senhor. E aqui ele começa a falar sobre a adoração que havia ali nas tribos do norte. Ele fala com um tom de confirmação, mas é uma ironia. E ele diz assim, vinde a Betel e transgredi.
A Gilgal e multiplicai as transgressões.
E cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de três em três dias os vossos dízimos. E ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado. E apregoai sacrifícios voluntários. E publicai-os, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Jeová. Então nós vemos aqui o Senhor falando da adoração que havia ali em Samaria, que não era uma adoração em verdade, muito menos em espírito, era pura idolatria, eles adoravam não da maneira que Deus havia instituído, mas da maneira que eles preferiam, e isso é criticado por Deus, repreendido, e isso foi um dos principais motivos pelos quais eles foram exilados, pelos quais um outro reino tomou ali o reino de Israel, e eles foram levados cativos para outro reino. Então nós vemos como é algo importante e algo sério que nós adoremos a Deus da maneira que Ele pede que nós o adoremos. E nós temos isso claro aqui no Novo Testamento, que é em espírito, é algo que flui do nosso coração, não é algo que nós fazemos porque estamos acostumados a fazer, porque nós fazemos todos os domingos, ou nas quinta-feiras, ou nos devocionais que nós fazemos, não. É algo que tem que sempre fluir do nosso coração diretamente para Deus, oferecer a Ele essa adoração, e é algo que tem que ser em verdade, tem que ser da maneira que Deus instituiu. Isso é muitíssimo importante. E uma segunda coisa que eu gostaria de falar é que a nossa adoração ela também demonstra a nossa identidade que nós temos. A primeira identidade é que aqui é dito que nós adoramos ao Pai. Então nós temos uma relação que dificilmente foi vista no Antigo Testamento, nas antigas dispensações. É algo totalmente novo que nós vemos agora, que nós podemos chamar a Deus de Pai. E que a qualquer momento também nós podemos entrar na presença de Deus por meio do Senhor Jesus. Nós temos acesso direto ao trono de Deus, não da maneira que havia no Antigo Testamento, que tinha sacerdotes destinados a intermediar o ser humano com Deus. Não, aqui no Novo Testamento, todos nós somos sacerdotes, todos nós podemos oferecer a Deus a qualquer momento adorações e também orações, intercessões para Deus diretamente. E para isso eu gostaria de ler 1 Pedro, tem vários os privilégios da igreja, mas eu gostaria de citar esse daqui, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Diz assim, Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós sabemos que essas designações eram principalmente aplicadas no Antigo Testamento a Israel, no sentido étnico, nacional, político. E aqui, Pedro, ele toma essa passagem e aplica de maneira espiritual para a igreja. Nós hoje, como povo de Deus, nós temos vários e vários privilégios. Nós lemos lá em Efésios que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais e celestiais. Então, nós hoje, nós somos abençoados e somos privilegiados com algo, com uma posição que nenhum outro ser humano teve. Mesmo vários heróis da fé que nós conhecemos não tiveram esse mesmo privilégio que nós temos hoje, como Abraão, como Isaac, como Jacó, como Moisés, como Davi. Eles não tiveram esse privilégio que nós temos hoje, de a qualquer momento, não por meio de um sacerdote ordenado por alguém, mas por meio do Senhor Jesus, nós temos acesso direto ao Pai, para falar com ele e para adorá-lo também. A adoração, ela é coletiva, e ela também pode ser algo individual, que nós adoramos ao Pai ali, sozinhos, em casa, no quarto, só nós. Enfim, é um privilégio que nós temos hoje em dia, e o qual nós devemos dar muito valor. Esse valor que nós damos também às reuniões, porque é por meio das reuniões que nós oferecemos sacrifícios a Deus, coletivamente, ao Senhor Jesus também. Então, eu gostaria de trazer essa reflexão a todos os irmãos, que nós hoje, nós temos um privilégio que não tem como falar. É insondável esse privilégio que nós temos de adorar a Deus. Ele busca esses adoradores em espírito e em verdade. É uma reflexão que nós temos que fazer. Se nós estamos adorando a Deus em espírito, se quando nós estamos cantando os hinos, quando somos levados em oração, fazemos uma leitura, se nós estamos fazendo tudo isso fluindo do nosso coração, por meio do Espírito Santo, para Deus, para o Senhor Jesus, ou se é algo que caiu na rotina e nós fazemos de uma maneira automática, robótica, é algo que nós temos que sempre estar refletindo. É muito importante. Estamos adorando também em verdade. Qual é o fundamento que nós temos adorado a Deus? É aquele que ele instituiu ou se é algum outro? São reflexões que nós temos que fazer. E também aproveitar mais os privilégios que nós temos de, a qualquer momento, por meio do Senhor Jesus, estarmos na presença de Deus, falarmos com ele, orações. Isso é muito importante também. E, inclusive, eu gostaria de finalizar com uma oração, agradecendo a Deus por isso. Nosso Pai, estamos aqui por ti, pelo teu amor, pela obra perfeita do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo que nos foi dado e nos liga aqui em um corpo em que o Senhor Jesus, que está nos céus, é o cabeça. Estamos aqui a agradecer este privilégio que nós temos de adorarmos a ti por meio da obra do Senhor Jesus. Não é mais em algum lugar específico, mas, como lemos, é em espírito e em verdade. É um privilégio que muitos no passado gostariam de ter tido, mas é um privilégio que nós temos neste momento e que nós possamos verdadeiramente valorizar este privilégio que nós temos, valorizar a liberdade de nos reunirmos aqui publicamente, que nós temos aqui neste país, e podemos adorar a ti. O Senhor sonde os nossos corações, como sempre sondas, achar verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade, individualmente e coletivamente, como representação local do teu corpo, do corpo do Senhor Jesus, da tua igreja, e que também nós possamos sondar os nossos corações para vermos se temos adorado a ti com o nosso coração, se temos adorado a ti em verdade, de acordo com o que o Senhor estabeleceu, que possamos refletir em nossos corações e que possamos cada vez mais termos prazer em adorar a ti, temos prazer de oferecermos louvores a ti, de entrarmos na tua presença, irmos ao teu trono e falarmos contigo, em aproveitarmos todo o privilégio, toda a graça que o Senhor nos concedeu aqui nesta presente dispensação. Que possamos sair daqui mudados, refletindo mais uma vez que nós somos ricamente abençoados com bênçãos espirituais em que nenhum outro ser humano em outra época teve, mas nós neste momento podemos desfrutar. E demos valor, todos aqui presentes e aqueles que estão acompanhando também virtualmente, demos valor ao que nós recebemos de ti por meio da obra do Senhor Jesus. Amém.
Amém. 576. Adorado Salvador, Jesus Cristo, Redentor, sejas tu louvado sempre pelos teus. 576.
Adorado Salvador, Jesus Cristo, Redentor, sejas tu louvado sempre pelos teus. Hoje aqui crucificado, com espinhos coroado, mas de glória revestido lá no céu. Adorando, Redentor, Redentor.
deixar um comentário ainda em relação à adoração. Em João 4, nós temos o trecho no qual o Senhor Jesus fala da adoração com a mulher samaritana, e na sequência ele fala do serviço com os discípulos. Interessante que a ordem é primeiro a adoração e depois o serviço. Em 1 de Pedro, nós temos nosso sacerdócio espiritual, voltado a Deus, e real, voltado aos homens. Também temos ali a adoração em primeiro lugar, depois o serviço. É um caráter que permeia a Escritura, em que a adoração leva a primazia sobre o serviço. Primeiro Deus quer receber a sua parte, para depois podemos dar a parte aos homens.